Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Rede UniFTC, Super Moda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Lembrando que o Jornal do Meio Dia está entrando no ar, né, a partir das 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Aguenta aí, faltam poucas semanas, né, pra gente retornar ao horário normal das 12 horas. Olha, vamos de noticiário regional, por gentileza, Renato.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12h41, aqui no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E eu vou começar por Itabuna, com uma informação muito bacana, tá? É que a Prefeitura de Itabuna inicia processo para aquisição de cestas natalinas para famílias carentes. A exemplo do ano passado, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Inovação e Gestão, iniciou o processo licitatório para aquisição de cestas natalinas para as famílias carentes da cidade. As cestas serão compostas por 12 itens, como frango inteiro de 2,5 kg, queijo tipo reino, famoso queijo cuia, né? Farofa de mandioca, panetone, milho verde, açúcar cristal, arroz branco, feijão carioquinha, macarrão tipo parafuso, goiabada em barra, leite em pó e bombons surtidos de chocolate e embalagem tipo caixa de papelão com decoração natalina, né, gente? O prefeito Augusto Castro disse que o Natal é uma das datas mais marcantes para as famílias, onde todos se reúnem para comemorar a chegada do Menino Deus. E vamos manter essa tradição, disse Augusto. O nosso governo tem a sensibilidade e o compromisso de minimizar os efeitos da fome que voltou a assolar no nosso país. Entendemos que todas as pessoas têm o direito de confraternizar nesta data, comentou o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. A distribuição das cestas ficará a cargo da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Serão assistidas quem tem cadastro nos serviços de convivência do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, com cadastro ativo aí no CAD Único. Que bacana, né? É muito importante a prefeitura se preocupar em distribuir cestas desse tipo, né? As cestas natalinas, para que essas famílias mais carentes possam ter um Natal digno, né, gente? Os familiares aí possam se reunir numa mesa, né? E poder se confraternizar no Natal, que é uma data muito, muito importante mesmo. Bem, 12 horas, e eu quero parabenizar, viu, o prefeito Augusto Castro, até convidei ele para uma entrevista, provavelmente ele deve vir aqui amanhã para uma entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, viu? Um abraço aí para todos da Prefeitura de Itabuna. 12 horas e 43 minutos, nós vamos mudar de assunto, né, porque durante todo esse mês a gente vai falar do Setembro Verde, que é uma campanha de conscientização aí para a doação de órgãos. E ontem nós entrevistamos a Silvana Batista, coordenadora da OPOSUL, que é Organizações de Procura de Órgãos. E hoje nós vamos falar que o Hospital Regional Costa do Cacau inicia sensibilização sobre o Setembro Verde. Uma equipe multidisciplinar formada por integrantes de núcleos e outros setores do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, realizou a primeira atividade em referência ao Setembro Verde, mês de conscientização, como eu disse, para doação de órgãos e tecidos humanos. A ação realizada na última quinta, dia 8, distribuiu fitinhas com a cor representativa, né, da causa, com a frase impressa "Doe órgãos, doe vida". A enfermeira Naama Ramos e Silva, integrante da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos, que é o CIDOT, setor que organiza as iniciativas para o Setembro Verde, informou que conta com o apoio de outros profissionais para realizar as atividades. Ela disse: é de extrema importância que todos os colaboradores participem deste processo de conscientização e sensibilização para que a gente alcance o máximo possível de pessoas, sendo tamanha a responsabilidade que temos em nossas mãos. E o quanto também, né, cada família que está na fila disposta em nós, a esperança vai continuar, né? E aí a doação de órgãos ou tecido permite O transplante procedimento, que muitas vezes pode ser a única esperança de vida para pacientes com determinada doença que tem seu órgão comprometido, assegura Naama Ramos e Silva. Ela disse ainda que a família que decide sobre a doação com um sim tem um papel fundamental, louvável nesse gesto de amor que pode dar continuidade à vida de outra pessoa. Por isso, é importante que todos compreendam a importância deste ato. Destacou a enfermeira, que informou ainda que este ano o Hospital Regional Costa do Cacau restabeleceu o número de captação de órgãos do período pré-pandemia da Covid-19. E ela comentou que, além disso, com muito trabalho de sensibilização, envolvimento e apoio dos setores de acolhimento e de todos que atuam nesta causa, conseguiram alcançar o maior número de captação de múltiplos órgãos em um período anual, sendo que ainda estamos em setembro, né? Não terminou o ano. E aí ela agradece a todas as famílias que tornaram isso possível. Recentemente, né? Tem poucos dias que foi feita também uma captação de órgãos lá no Hospital Costa do Cacau, né? Aqui em Ilhéus, inclusive de uma moradora, né? Não preciso entrar em detalhes, é uma moça que recentemente foi atropelada e teve morte cerebral. Essa família se sensibilizou, né? No caso, a mãe dela foi muito forte neste momento, né? Em liberar a doação dos órgãos da sua filha, né? Que certamente vai salvar muitas vidas. Já salvou, né, gente? Muitas vidas, porque quando o órgão ele é retirado da pessoa, de imediato ele já vai para o hospital, onde vai ser implantado aí em quem vai receber esse órgão. Olha, 12 horas e 47 minutinhos, 12 e 47, mudando de assunto novamente, Renato. Vamos falar sobre essa denúncia de moradores ali da Zona Sul de Ilhéus. O que que acontece, gente? Moradores denunciam esgoto a céu aberto em praia de Ilhéus. Olha que triste. Esgoto a céu aberto em praia. Então, moradores da Zona Sul de Ilhéus denunciam que canais pluviais que desembocam na praia e junto com as águas da chuva e dos córregos, eles levam ao mar o esgoto de ligações clandestinas de casas ou estabelecimentos comerciais. O problema é facilmente driblado por quem vai à Zona Sul só passear, né? Mas quem mora ali, investiu para morar ali, não suporta aquele mau cheiro de esgoto que se tornou uma presença incontornável. É o caso aí da Cíntia Freire Sá, que mora há 5 anos no Costa Azul, residencial próximo à Associação Atlética do Banco do Brasil, próximo à ABB. Um dos canais da rede pluvial deságua na praia, ao fundo do condomínio. E ela disse: me sinto feliz pela natureza bela e bela. E triste também pelo esgoto a céu aberto, disse a Cíntia, ao sugerir ao blog Pimenta, né, que enfatizasse no texto esta reportagem o contraste das belezas naturais de Ilhéus com os modos irregulares de habitação comuns na cidade. E é triste ver isso em Ilhéus. Os dias ensolarados reforçam o contraste. O mesmo calor que convida para o banho de mar aquece a água do canal, acentuando o odor exalado na evaporação. O fenômeno é especialmente insuportável na hora do almoço, lamenta a Patrícia Bustamante, também moradora do Costa Azul ali, condomínio. E o apartamento dela fica ao menos aí de 50 metros, né, desse canal. O marido da Patrícia, o Marcelo Franja, avalia que o problema é tratado com descaso, inclusive pelos ambientalistas, e ele disse: é uma agressão ao meio ambiente, ninguém vê, ninguém se sensibiliza, questionou o morador. Então, os moradores do Costa Azul, né, eles receberam um blog Pimenta lá no condomínio para mostrar esse descaso. Eles dizem evitar o banho, né, naquela praia, obviamente. Segundo eles, algumas pessoas já adoeceram após tomar banho ali. A associação desses relatos com a água poluída lhes parece inevitável. Que coisa triste, né? A gente vê isso em Ilhéus. Parabéns ao Blog Pimenta, que foi até o local, fez a matéria. Então é a nossa fonte aqui, a gente não pode deixar de divulgar. Inclusive, o site, na verdade, o site Pimenta, né, entrou em contato com a Embasa e também com a Prefeitura. O site levou a reclamação dos moradores ao secretário de Meio Ambiente de Ilhéus, o Diego Messias. Ele confirmou que o problema é originado por ligações clandestinas de esgoto e afirmou que enviará a equipe de fiscalização ao local com o objetivo de identificar a origem das ligações e autuar os responsáveis. Segundo o secretário, a inspeção costuma ser feita em conjunto com a Embasa. O site Pimenta, né? O site Pimenta também buscou o posicionamento da Embasa. O gerente do escritório local da concessionária em Ilhéus, José Lavini, explicou em nota que a fiscalização da rede pluvial cabe à prefeitura, segundo o Código Ambiental, e o canal é questão conforme aí o Lavínio, né, é alvo do lançamento de ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem nos bairros Hernani Sá, Barreira, Nelson Costa e adjacências. Todos esses bairros têm sistema de esgotamento sanitário com moderno tratamento, devendo cada morador entroncar, né, no caso aí, o esgoto doméstico na rede coletora da Embasa, conforme lei estadual 7.307 de 1998, concluiu aí o gerente regional da Embasa, Daniels. Então, gente, é um absurdo isso. E não é só esse, não. Tem um lago, um laguinho ali na Zona Sul, já em frente a cabanas de praia, em frente a alguns prédios residenciais, na orla mesmo, Praia dos Milionários. Aquele córrego ali é super fedido. Porque a gente vê o esgoto desembocando lá, Renato, caindo lá. Você vê que vem de barraca, de cabanas de praias, né? E aí quando fica os dias mais quentes, é impressionante, né? Parece que faz exalar mais ainda aquele mau cheiro. Então acho que Ilhéus, tanto a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio prefeito de Ilhéus, tem que se preocupar em cuidar mais desses canais aí, né? Desses córregos. E de alguma forma acabar com essas ligações clandestinas de esgoto. É um cúmulo do absurdo você ver um esgoto caindo direto no mar, gente. Que coisa triste. É assim, chega a ser absurda. Falando, não é possível que a gente tá vivendo uma coisa dessa. Mas essa triste realidade tem aqui em Ilhéus. Parabéns aí pelos os moradores do Costa Azul que tiveram a coragem de fazer essa denúncia. Porque o morador, ele tem que denunciar mesmo. Ele não pode ficar de braços cruzados, não. Tem que procurar mesmo os veículos de comunicação. Nós aqui da Gabriela FM, no caso do Jornal do Meio Dia, está sempre com os microfones abertos para vocês fazerem as denúncias. Lembrando que tem o nosso WhatsApp 988291029, mensagem de áudio ou mensagem escrita. E também tem o nosso telefone 36752436. Você pode falar ao vivo conosco aqui, fazer sua denúncia, sua reclamação. Bem, 12 horas e 52 minutos, que passa voando o tempo, né, Renato? Vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto, ótima tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias de hoje?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Renato Nogueira, uma ótima tarde, bom trabalho e também uma excelente quarta-feira para você, Renatinho. E para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabriela FM, também tem uma ótima tarde e uma excelente quarta-feira, porque a partir de agora você já está embarcando comigo no setor policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos então com as notícias de polícia. Olha, um trabalhador rural, ele foi executado aqui no município de Ilhéus, hein? Atenção, este crime aconteceu no Banco Central. Um trabalhador rural, ele foi executado a golpes de facão. A polícia ainda não sabe a motivação para o crime. O corpo foi encontrado por outro trabalhador rural que acionou a polícia. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus removeu o corpo de Edilson Lima, de 53 anos de idade, para a sede do Instituto Médico Legal, aqui na 7ª Corpim, no centro de Ilhéus. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, tendo como delegado titular Helder Carvalhal, está investigando o caso. Essa é a primeira execução do mês de setembro na cidade e também já são 66 mortes violentas registradas em Ilhéus no ano de 2022. Sua viatura virtual da Gabriela FM chega até o município de Jequié. Um jovem de 23 anos de idade foi assassinado a golpes de faca pelo próprio irmão. Este fato aconteceu no início da noite de ontem, terça-feira. Igor Araújo Macedo foi encontrado por socorristas do SAMU caído ao solo no bairro Mandacaru, apresentando uma perfuração à faca nas costas e não resistiu, indo a óbito no local. O autor do crime fugiu, tomando rumo ignorado, e não há informações sobre a motivação da desavença entre os irmãos. Olha, dois homens morreram baleados na região central de Onápolis na tarde de ontem. As duas vítimas deste duplo homicídio ainda não foram identificadas. A polícia encontrou próximo aos corpos das vítimas mais de 30 cápsulas de pistola. A polícia apurou que os assassinatos foram cometidos por pelo menos 2 atiradores que fugiram em seguida. Recôncavo Baiano, um homem envolvido em um triplo homicídio que aconteceu dentro de um bar na localidade do Cantagalo, na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus. Ele foi preso ontem, terça-feira, lá mesmo em Santo Antônio de Jesus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o crime aconteceu no dia 14 de agosto, onde acontecia uma festa do tipo paredão. Os suspeitos chegaram e atiraram várias vezes contra as vítimas, Alex de Oliveira Barbosa, Pedro dos Santos e Felipe Pereira. Na ocasião, outros 2 homens também ficaram feridos. Ainda, segundo a Secretaria de Segurança Pública, a motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas e à disputa por territórios do crime no Recôncavo Baiano. Olha, a nossa grande Bahia, uma pessoa morreu atropelada no final da tarde de ontem na Avenida Eduardo Frois da Mota, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Emerson Jesus Silva, de 22 anos de idade, conduziu uma bicicleta enquanto segurava na carroceria de uma carreta, quando se desequilibrou ao passar por um buraco e caiu debaixo dos pneus do veículo. Ele morreu no local. O delegado José Guimarães efetuou o levantamento cadavérico com os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Muito bem, Kátia Gomes, você, Renato Nogueira, e você que esteve a bordo comigo de sua viatura virtual da Gabriela FM, retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Renatinho Nogueira.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Você retorna amanhã com mais informações para nós. São 12 horas e 57 minutos. Vamos dar uma passadinha rápida no WhatsApp, né? Ah, tá travando ali, gente. Qualquer coisa, manda mensagem amanhã. Inclusive, conseguimos pegar uma mensagem, só que a ouvinte não explica direito o que ela quer dizer e ela manda um vídeo. Não tá baixando esse vídeo. Minha querida, porque foi uma mulher que mandou aí essa mensagem. Se você puder nos reenviar essa mensagem amanhã, às 12h30, né? Pra gente poder divulgar. Ela não deixa claro o que, que é, mas ela fala alguma coisa da Sapetinga, fala de uma praça, de uma igreja. Não tá claro, minha linda. Tem que ter como. E o vídeo não baixa. Seria interessante você resumir no seu texto e mandar pra nós amanhã, tá bom? Então vamos direto aqui com informações, porque a gente vai ter que finalizar já já o programa. Por gentileza, Renato. Vamos falar aí desses mandados, né, de prisão que são cumpridos em operação da Polícia Federal contra fraudes em benefícios sociais aqui na Bahia, né?
Pois é, 7 mandados de prisão, sendo 2 de preventiva e outros 5 de temporárias, são cumpridos na Bahia em uma operação da Polícia Federal contra fraudes em benefícios sociais e falsificação de documentos públicos na manhã de hoje. Outros 10 mandados de busca e apreensão também são cumpridos. Além da Bahia, a ação da Polícia Federal também é feita no estado de Pernambuco. De acordo com a polícia, as investigações começaram a partir de uma série de prisões em flagrante de pessoas que eram usadas pelo grupo criminoso. Essas pessoas eram induzidas a fazer saques de benefício como Auxílio Brasil, o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e o Auxílio Emergencial, sendo nome de terceiros, usando documentos falsos, como, por exemplo, carteiras de habilitação. A Polícia Federal estima que o prejuízo calculado é de cerca de 7 milhões de reais, sendo 2 milhões relacionados às fraudes nos benefícios assistenciais e 5 milhões das falsificações e comercializações das carteiras de habilitação. A operação foi batizada de Simulatum, expressão latina que significa simulado, em referência às fraudes e desvios de valores. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos.
Que coisa, hein? Inclusive, Renata, a Polícia Federal, né, que tá nas ruas aí do nosso país, mira aí esquema, né, de fraudes contra a Caixa com venda irregular de passagens aéreas. Então, mais outra operação aí da Polícia Federal, né? É a Operação Delivery Card.
Pois é, a Polícia Federal cumpre hoje 3 mandados de busca e apreensão da Operação Delivery Card, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Conforme a corporação, o esquema causou prejuízo de cerca de 40 milhões ao Banco Público. As apurações identificaram suspeitos de integrar uma organizada criminosa que comprava passagens aéreas usando cartões clonados da Caixa. Os bilhetes eram posteriormente vendidos a baixo custo em uma rede social, com a justificativa de que eram adquiridas em programas de milhagem. A força-tarefa é coordenada pelo Grupo de Repreensão a Crimes contra a Caixa Econômica Federal, criado recentemente pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os mandados estão sendo cumpridos em endereços na Zona Sul e na Zona Norte da capital fluminense. Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. Caso condenados, as penas podem alcançar mais de 26 anos de prisão.
É, a Polícia Federal está aí nas ruas do país jogando duro, hein? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, porque já são 1 hora e 1 minuto. Vamos ter que finalizar aqui o programa, que, lembrando, está um pouco menor por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, mas daqui a algumas semanas, né, acaba aí os horários eleitorais no rádio, na TV, e aí a gente volta ao horário normal às 12 horas no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Então a edição desta quarta-feira fica por aqui. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Eu vou seguir em frente até as 5 da tarde na programação da Gabi.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.